dia, galera e meninos e meninas! Mais uma semana, mais um Loop Matinal! Hoje é segunda-feira, dia 20 de fevereiro, e temos aqui as notícias mais interessantes e relevantes do mundo da tecnologia. Eu, Sérgio Miranda, estou apresentando o Loop Matinal na ausência do Marcos Mendes. E como é segunda-feira, vou começar com a lista de apoiadores do podcast lá no apoia.se, em especial para quem escolheu ter o nome registrado aqui. Vamos começar! Marcos Coufal, Salatiel Brandão, Rubens de Oliveira, Fernando Pinto, Ricardo Gorgulho, Cauê Vinícius, Marcos Lacerda, Durval Filho, Antônio Bugarim, Ricardo Soares, Alex Girão, Gustavo Franzoi, Pedro Vacaro, a Raíza Cunha, Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Muito obrigado para todo mundo! E se você acha também que vale a pena contribuir para o podcast, mesmo que seja com R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. E vamos às notícias! Imagina uma pessoa feliz e ao mesmo tempo triste. É o caso de um cidadão que recebeu 2 semanas antes o Nintendo Switch. Isso mesmo! A loja onde ele fez a pré-compra acabou mandando antecipadamente o console para o rapaz, que publicou fotos e vídeos no fórum do site de games NeoGAF. O problema é que ele só pode navegar pelos menus, já que não tem nenhum game compatível para jogar. Ele até poderia ter entrado na loja online da Nintendo, mas achou melhor ficar quieto com medo de ser banido por acessar antes do dia 3 de março, que é quando o console chega às lojas nos Estados Unidos. E quem foi às compras foi a Airbnb, que adquiriu o site de aluguel de alto padrão Luxury Retreats, que tem sede no Canadá. O valor da transação não foi informado, mas estima-se que tenha chegado a US$300 milhões. O serviço possui mais de 4 mil propriedades ao redor do mundo, todas bem luxuosas. Por isso, o interesse do Airbnb, já que o negócio de viagens com pessoas de boa situação financeira independe da crise mundial, não é mesmo? E não passa um dia sem que o Facebook não seja notícia. Na semana passada, Mark Zuckerberg publicou um textão na rede social, dizendo como ele acredita que o Facebook vai fazer o mundo ser melhor. Usando aquele tom amigo de todo mundo, Zuckerberg afirmou que o Facebook é um local onde as pessoas procuram e oferecem ajuda, sendo uma grande comunidade de amigos, e que esse lado colaborativo vai continuar crescendo com novas ferramentas e uma infraestrutura social. Porém, apesar de todas as boas intenções, é bom ficar com o pé atrás, já que muita dessa infraestrutura será baseada em inteligência artificial, que irá ficar monitorando mensagens, algo que o texto original de Mark falava quando foi publicado pela agência Associated Press, mas que foi apagado da versão do Facebook. E o Uber resolveu usar a sua página no Facebook para um bate-papo do presidente da empresa, Jeff Jones, com os motoristas. Tipo, vamos discutir a relação ao vivo. Porém, o que aconteceu foi um verdadeiro desastre de relações públicas. Jones respondeu apenas 12 perguntas de motoristas, sendo que uma delas foi um simples "Ei!", quando uma pessoa escreveu "Olá!". A sessão durou apenas meia hora, com Jones republicando links do site do Uber, o que gerou a ira dos motoristas que tentaram participar do evento. Pelo menos, em uma das poucas respostas originais que deu, Jones disse que é preciso se comunicar melhor com os motoristas. Mas só que desse jeito não parece estar dando certo. Uma boa notícia vinda do YouTube. O serviço vai acabar com as propagandas de 30 segundos que não podiam ser puladas de jeito nenhum. O anúncio foi feito na semana passada e o pessoal do Google afirmou que pretende se concentrar em formatos de comerciais que tragam mais engajamento, tanto do público como do anunciante. A parte chata é que isso só vai acontecer em 2018. E continuando em Mountain View, a sede da Alphabet, dona da Google, dois assuntos relacionados aos projetos da empresa em colocar internet em qualquer lugar. Vamos falar primeiro do Google Fibra, que pretendia levar internet de alta velocidade usando fibra ótica em todos os Estados Unidos. Recentemente, houve uma mudança de planos e agora a tendência é usar menos fibra e mais Wi-Fi. Assim, os custos cairiam e o serviço poderia chegar a mais casas. E o outro projeto que também passou por modificações é o Loon, que quer levar internet sem fio aos confins do planeta, usando balões meteorológicos. Só que essa mudança foi para melhor. Usando algoritmos, a Google percebeu que pode oferecer a mesma conexão usando menos balões, reduzindo, claro, os custos. Em vez de ter um grande anel de balões ao redor do mundo para garantir a conexão, que é problemático, pois se o vento tira um dos balões do lugar, outro tem que se mover para cobrir a área afetada, com este algoritmo será possível usar grupos menores em áreas específicas. Vamos ver se isso vai dar certo. De volta à Casa Branca! No episódio 325, na sexta-feira, dia 10, eu falei sobre um aplicativo que destrói as mensagens recebidas depois de um certo tempo, o Confide, que está sendo usado por membros do governo Trump para evitar que suas mensagens sejam hackeadas. Mas, ao que parece, o tal aplicativo não é tão seguro assim. Primeiro, a gente pode encontrar outros usuários do Confide pelo nome. Foi assim que o BuzzFeed News descobriu que o porta-voz da presidência, Sean Spicer, usa o Confide. Além disso, segundo o próprio BuzzFeed, as mensagens são apagadas no aparelho, mas ficam armazenadas nos servidores da empresa por uma semana. Daí, para um hacker russo fazer a festa, falta muito pouco. E na Austrália, a Apple Store de Sydney, a mesma que nós do Loop Infinito visitamos para comprar os iPhones quando são lançados, passou por uma ameaça de bomba na sexta passada. Por volta de 1 da tarde, horário local, a loja foi evacuada por precaução, mas nenhum artefato foi encontrado. Essa não é a primeira vez que ameaças de bombas são feitas contra a Apple. Em 2011, um centro de distribuição na Califórnia passou por esse perrengue, assim como um escritório na Irlanda, que também teve que ser evacuado no ano passado. A semana que passou foi repleta de anúncios e vídeos promovendo o modo retrato do iPhone 7 Plus, aquele que deixa o fundo desfocado. A cereja do bolo foi a capa da revista Billboard, a principal publicação semanal de música dos Estados Unidos, que também foi clicada com o smartphone da Apple. O fotógrafo foi Miller Mobley, que topou deixar de lado a sua Mamiya 645DF Plus e a Canon 5D Mark III, que ele costuma usar, e fez a foto da cantora Camila Cabello com o iPhone 7 Plus com o modo retrato. Enquanto isso, na Índia, parece que a tal fábrica do iPhone SE realmente vai sair do papel. O jornal Economic Times afirmou que, mesmo sem os incentivos fiscais pedidos pela Apple, a fábrica deve mesmo sair e que será na cidade de Bengaluru, em Karnataka, nas fábricas da Wistron, que disse na entrevista já estar pronta para começar a linha de montagem. A pressa da Apple em se instalar na Índia tem duas razões. A primeira é a necessidade de ampliar sua fatia de mercado no país. Para isso, teria que vender o aparelho por cerca de $580, o que só seria possível com a fabricação local. O outro motivo seria ver se a operação no país seria financeiramente interessante em uma pequena escala no começo, para depois migrar a montagem de outros aparelhos para o país. E vamos finalizar com a notícia que tomou de surpresa o mundo da tecnologia na última sexta-feira: a prisão do vice-presidente e herdeiro da Samsung, Hai Li. O executivo foi levado pela polícia na manhã de sexta, horário da Coreia do Sul, acusado de subornar uma pessoa ligada à ex-presidente do país, Park Geun-hye, que enfrentou um processo de impeachment depois que o escândalo envolvendo tráfico de influências e corrupção foi descoberto. Hai Li está sendo acusado de suborno, desfalque, de esconder dinheiro no exterior e perjúrio. O executivo nega as acusações. A prisão de Li não atrapalha o dia a dia das operações da empresa, mas é outro problema que a empresa sul-coreana precisa enfrentar na sua caminhada em recuperar a credibilidade perdida depois do fracasso do Note 7 em 2016. Bom, por hoje é só. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aí na descrição deste episódio e também no loopmatinal.com, que traz os links das matérias que eu comentei hoje. Muito obrigado a todos vocês pela sua audiência. Deem uma passadinha no apoia.se/loopmatinal para contribuir com o podcast. E eu, Sérgio Miranda, volto amanhã de manhã. Um abraço! Usando aquele tom amigo de todo mundo, Zuckerberg afirmou que o Facebook é um local onde as pessoas... E que será na cidade de Bengaluru, em Kamaknatnakam.